No dia 26 de maio, somos novamente chamados a eleger os nossos representantes no Parlamento Europeu. Este voto é muito mais do que uma escolha sobre orientações legislativas, é sobre a continuidade do projeto da União Europeia. Apesar de muitos terem beneficiado muito da União Europeia, estudarem fora ao abrigo do programa Erasmus, tenham uma profissão que beneficia da globalização, etc., devemos questionar-nos sobre o interesse em votar para este órgão. O Parlamento Europeu é o principal órgão legislativo da União Europeia. Tal como a própria União Europeia, o Parlamento tomou diferentes formas ao longo dos anos. No seu formato atual, os europeus elegem, desde 1979, os seus representantes e, desde 2009, Tratado de Lisboa, que o Parlamento tem mais poder, como, por exemplo, o controle sobre o orçamento da União Europeia. É importante distinguir aqui duas outras instituições: a Comissão Europeia, cujo presidente é eleito pelo Parlamento, e o Conselho Europeu, reunião de líderes de cada país. No Conselho, as decisões são tomadas por acordo entre os respectivos chefes de governo, António Costa, Angela Merkel, Emmanuel Macron, entre outros. E ao Conselho que cabe a tomada de posição sobre a direção estratégica da própria União. Por outro lado, existe também a Comissão, que pode ser considerada o órgão de governo da União. É à Comissão que cabem as ações executivas, como as avaliações de candidaturas a fundos europeus ou a aplicação de multas por práticas anticoncorrência. Parece complicado? Sim, é muito complexo e difícil de perceber. Mas governar uma União entre 28 países não é tão fácil como governar um só país, e a complexidade reflete isso mesmo. Mas o que nos deu o Parlamento Europeu? É a legislação aprovada no Parlamento Europeu que podemos agradecer grande parte do nosso estilo de vida, a começar pela proteção aos consumidores. Podemos andar por toda a Europa e saber que a água que bebemos é limpa, que os produtos eletrónicos não vão explodir nas nossas mãos e que temos direitos se a nossa companhia aérea nos deixar em terra. Também sabemos que a comida que ingerimos não nos vai envenenar e que teremos acesso rápido a cuidados de saúde em caso de emergência. Por fim, temos acesso a um mercado de trabalho gigante, importantíssimo para quem vem de um país pequeno como Portugal. Mas recentemente veio do Parlamento Europeu legislação sobre a proteção de dados, roaming grátis ou copywriting, o famoso artigo 13. Uma das primeiras tarefas da própria legislatura será a eleição do Presidente da Comissão Europeia e a confirmação dos respectivos comissários. Quando elegemos eurodeputados, eles juntam-se em grupos parlamentares, sendo que cada grupo tem um candidato para substituir Jean-Claude Juncker na presidência da Comissão. Vamos também ter a aprovação do Orçamento da União, decidindo, por exemplo, se se investe mais dinheiro para fazer chegar o programa Erasmus a mais estudantes ou se vai apoiar mais programas e projetos contra as alterações climáticas. O tema do Brexit voltará com certeza ao Parlamento. Há grandes desafios pela frente: desigualdades sociais, mudanças climáticas, desemprego, e vamos precisar de novas ideias e novas caras para endereçar estes problemas. Para aqueles que apoiam a União Europeia, mas se sentem descontentes, há alternativas políticas interessantes, fora de partidos tradicionais. Basta ir ler os manifestos eleitorais do Movimento Primavera Europa, de Iokanos Varoufakis, apoiado em Portugal pelo Partido Livre, ou do Partido Verde Europeu. Devemos resistir à tentação de ligar em demasia esta votação à política nacional, sob pena de elegermos eurodeputados sem qualquer mérito porque quisemos castigar ou premiar o governo. Para escolher, temos de nos informar sobre quem defende o quê, o que também nem sempre é fácil. Esta eleição é especialmente importante por causa do crescimento dos partidos anti-Europa, que têm capitalizado o descontentamento da população para avançar agendas nacionalistas. Este voto torna-se, por isso, muito mais do que uma escolha sobre orientações legislativas. É uma escolha sobre a continuidade do projeto da União Europeia. E, por isso, responsabilidade de todos aqueles que apoiam o projeto de paz, desenvolvimento e direitos humanos, que é, no caso, a União Europeia, façam a sua voz ouvir. Mais liberais ou mais socialistas, votem em forças que apoiem a União Europeia. Vale a pena relembrar as palavras de Schuman, da sua famosa declaração de 1950, que é considerado o ponto de partida da União Europeia. A Europa não se fará de uma só vez, nem numa construção de conjunto. Faz-se-á por meio de realizações concretas que criam, em primeiro lugar, uma solidariedade de facto. Passo a passo, vamos construindo a Europa. O próprio passo toca-nos a todos já no dia 26 de maio, ir votar. Mais liberais ou mais socialistas, votem em forças que apoiem a Europa. Vale a pena pensar nisto.